Muito bem, nós estamos agora, vamos voltar mesmo para 1 Reis 20. Nós ficamos duas aulas falando dentro do contexto de 1 Reis 20, mas falando sobre essa expressão que nós encontramos aqui, a história de 1 Reis 20, essa história em que Deus mandou dois grandes livramentos para um rei ímpio, para um rei que não temia ao Senhor, e nas duas ocasiões, no versículo 13, nós temos repetido isso várias vezes, no versículo 13 e no versículo 28, as duas vezes que Deus mandou livramento diante de um grande exército, Deus mandou o profeta falar com Acabe: olha, eu vou te livrar sobrenaturalmente, mas tem um propósito. Nós estamos procurando aplicar isso para a nossa vida, para as ações de Deus. Nós temos falado que não é todo momento que Deus intervém na história, nem na sua história individual e nem na história nossa como nas nações ou como igreja, né? na história coletiva. Não é todo momento que Deus intervém. Às vezes Deus intervém e a gente acha explicações. A gente fala, não, foi uma coincidência, isso ia acontecer mesmo. Nem sempre as intervenções de Deus são identificadas. Deus intervém, mas a gente explica. Deus intervém e a gente fala, não, mas foi por isso, foi por aquilo, né? Mas existem momentos em que Deus realmente intervém. E é isso que nós queremos entender. Deus faz isso até na vida de uma pessoa ímpia. Claro que Deus não estava fazendo isso só por causa de Acabe, Deus estava fazendo isso por causa do povo de aliança, povo de Israel, mas o povo também não estava sendo fiel a Deus. Então Deus fez esses livramentos. Nos dois versículos ele fala, para que saibas, o finalzinho do versículo 13, para que saibas que eu sou o Senhor, versículo 28 também, para que saibas que eu sou o Senhor, finalzinho dos dois versículos. Então nós falamos que Deus faz isso para conquistar o nosso coração. Deus não quer só que todo mundo fale Deus é o Senhor e fique assim distante. Deus se revela como o Senhor porque Ele quer nos conquistar como povo dEle, aliança. Ele quer se revelar às nações e Ele também faz isso no meio da disciplina. Quando as pessoas, depois do livramento de Deus, não corresponde, não mantém a fidelidade com Deus, Deus intervém outra vez. Não, Deus intervém quando o povo está sendo oprimido injustamente. Ele nos livra, nós estamos passando por situações ou individuais ou como conjunto, quando nós estamos precisando de livramento, estamos sofrendo, estamos sendo oprimidos, estamos perdendo, estamos, enfim, em qualquer tipo de situação. Deus manda livramentos pela misericórdia dEle, pelo amor dEle. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus desce, né? É coisa tremenda a gente ver como Deus age na vida de indivíduos, de nações, de igrejas. Mas Ele faz isso para estabelecer uma aliança. E quando esse povo que recebeu o livramento não entra em aliança com Deus, então Ele faz outra intervenção. Ao contrário, isso nós vimos na última aula, não vou demorar nisso, que nós queremos agora voltar para a história para aplicar isso dentro desse contexto. Mas Deus intervém contra a gente. Deus intervém a nosso favor e Deus também intervém contra a gente. Né? Às vezes as coisas estão acontecendo, a gente está orando, Deus me livre, assim, mas quem está se opondo, quem está indo contra você é o próprio Deus. Como é que você vai orar contra Deus? Né? E aí tem aquela história que a gente sempre é muito boa sobre isso, aquele livro A Patrola de Deus, quem não leu, é uma boa dica, porque assim, é um livro muito prático, muito joia para a gente entender os tratamentos de Deus, e ele conta assim, né, como, imaginando assim, né, como se Deus estivesse entrando, né, ele não sabia que era Deus, então ele viu esse trator entrando assim para arrasar, para acabar com tudo, e ele repreendeu Satanás e falou assim, Satanás te repreenda em nome de Jesus. Aí ele olhou de novo e quem estava no trator O próprio Espírito Santo, aí ele ficou assim, como é que eu vou repreender Satanás? Como é que eu vou lutar contra algo que o próprio Deus está fazendo na minha vida? E a gente não entende, mas como que Deus pode estar entrando, invadindo, intervindo na minha vida para acabar com tudo? Sabe aquelas cenas de assentamentos, de barracões, de casas assim, que estão no lugar errado, o governo manda o trator entrar e sim acabar com tudo, a gente fala assim, meu Deus do céu, como que pode, né, o governo entrar com, né, o povo precisa de habitação, precisa de casas, e o governo manda entrar o trator e arrasar com tudo, né? Mas é lógico que existem muitos fatores, não estou nem entrando no mérito da questão, mas existem fatores, invadiram, não é a terra deles, e assim por diante, e muitas vezes nós estamos com a nossa vida toda construída errada, de maneira errada, princípios errados, não fazendo a vontade de Deus, construindo nossa carreira, nosso futuro, nossos sonhos, não sei o quê, e vem um trator de Deus para acabar com tudo, e a gente fala assim, eu te repreendo, Satanás, isso aqui foi tudo Deus que me deu. E Deus fala assim, mas você lembra que você falou que você queria que a sua vida estivesse entregue a Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que eu quero? Você lembra disso? Lembro, Deus, eu quero que tudo seja para o Senhor. Então, eu estou tirando isso aqui tudo porque isso aqui não é meu, né? É uma construção mal feita. Quem entende de reforma, de construção, sabe que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, muito mais, assim, não compensa você pegar uma casa mal construída, tudo feito errado, tudo torto, sem alicerce, tudo da maneira errada, você não consegue consertar, você tem que derrubar e começar de novo, e é isso que Deus faz. Então nós vimos isso e no final da história, o sistema do mundo e a igreja que tem se afastado de Deus, primeiro Deus vai pegar a igreja, trazer de volta para ele, e nós vimos essas escrituras que falam de como Deus vai chamar o povo de volta, vai trazer o povo de volta, depois que Deus intervém contra nós, mas ele não quer nosso mal, ele não está nos destruindo para nos destruir, a não ser que a gente queira ficar do lado do inimigo. Mas se nós realmente queremos a vontade de Deus, ele destrói, mas não para acabar de uma vez, mas para tirar o entulho, para tirar o que foi mal feito, é doloroso, mas ele quer reconstruir dentro do plano dele. Então ele traz o seu povo de volta, estabelece outra vez a sua aliança com o seu povo, e o sistema do mundo, o sistema que é contrário a Deus, se fortalecendo mais, isso é profecia, né? O sistema do mundo vai crescer, vai ficar mais forte, a gente não sabe exatamente todas as manifestações, a gente vê o islamismo se fortalecendo, né? Eu estou relendo história que eu até vivi como jovem, no tempo em que o Irã se tornou uma república, né? Não uma república, né? Um governo islâmico, né? Totalitário. Isso foi a primeira vez que na história recente, que na história muito passada, assim, tinha o islamismo tentando conquistar a Europa, e o islamismo sempre foi bem forte, assim, eles tentam impor a religião pela força, mas em tempos mais modernos, os muçulmanos ficavam mais no seu canto, eles perderam muito território na Primeira Guerra Mundial, mas o Irã levantou, foi uma restauração, um avivamento islâmico, assim como nós cremos que Deus vai levantar, restaurar a igreja com o poder do Espírito Santo, com força, o islamismo ressuscitou de uma forma que há décadas, até séculos não acontecia. Então nós vemos o islamismo se fortalecendo, outros, assim, o materialismo, o humanismo e outras coisas mais fortalecendo. Então, exatamente como vai acontecer, em detalhes, nós não sabemos, mas a Bíblia fala, assim, de uma grande força contrária a Deus que vai se levantar nos últimos dias, e Deus vai intervir no final, logo antes da vinda de Jesus, e mais uma vez nós vamos saber que Ele é o Senhor. Amém? Então, essa é a história, né, que a gente está tirando desse capítulo aqui, quando ele fala, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Nós estamos procurando entender, quando Deus fala isso, o que ele está procurando? Ele está procurando um jeito, assim, Deus precisa de autoafirmação, né? Deus está carecendo, assim, de autoafirmação, eu preciso que todo mundo fale que eu sou o Senhor. Não, ele tem um objetivo na história, E ele está procurando fazer isso, então é por isso que nós estamos observando aqui. Ok, então agora nós vamos voltar à história de 1 Reis 20. Nós, esse capítulo fala de dois grandes livramentos. A gente já estudou o primeiro, eu vou passar pelo segundo agora. O primeiro livramento foi depois do versículo 13, né, quando Deus mandou o profeta. Deus deu para Acabe toda a estratégia, e eles, os sírios, que estavam em número muito maior, estavam bebendo, estavam assim, achando assim: isso aqui a gente não precisa nem ir para a guerra, isso aqui o povo não tem nem como nos resistir, nós vamos com uma mão amarrada, a gente entra lá e acaba com tudo. Mas eles foram derrotados, versículo 19, né, saíram da cidade os moços, dos chefes das províncias, o exército que os seguia, feriram cada um seu adversário, os sírios fugiram, Israel os perseguiu, e Ben-Hadad, o rei, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E o rei de Israel saiu e destruiu os sírios com grande estrago. Aí, versículo 22, o mesmo profeta que falou que haveria um livramento, ele chega com uma notícia não muito boa, porque ele fala assim: olha, vocês tiveram uma grande vitória, sim? É maravilhoso. Pois é, se preparem, porque daqui a um ano ele vai voltar. Se preparem. Então, eu sempre falo que o livramento vem de Deus. A gente viu isso com o rei Asa. Tem muitas histórias onde você percebe que, às vezes, o exército de Deus nem precisa usar a espada. Tem a outra história que nós não vimos ainda, que é o segundo Crônicas 20, né, do livramento de Jeosafá, que ele simplesmente pôs o exército em ordem, pôs os cantores a cantar e eles ficaram assistindo. Eles ficaram assistindo porque o inimigo se matou, né? Eles se mataram, né? O povo de Israel nem precisou levantar a espada. Outras vezes eles vão e entram na batalha, mas a gente nem sabe de que forma, porque Deus faz com que haja uma vitória sobrenatural, como foi o caso aqui. Poucas pessoas fazem uma grande multidão fugir. Deus, ele que dá a vitória, mas ele precisa da nossa posição. Você nunca vê Deus derrotando o inimigo com o povo de Deus na casa deles. Eles têm que ir lá na batalha, e na hora que vai na batalha é assustador, porque eles são pouquinhos e visivelmente eles vão ser exterminados, eles vão ser totalmente derrotados, porque eles não têm como resistir. Mas Deus precisa da nossa posição, o resto ele faz, mas precisa ir. Então ele até fala: se prepare. Gente, se preparar por quê? Que nós, um polvinho, né? É aqui vai mostrar, eles até se prepararam. Então vamos lá. Então vai, versículo 22, vai, fortalece-te, atenta bem para o que has de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Agora vai contar o que estava acontecendo lá na capital da Síria, lá no conselho do rei de Damasco. Vai contar como é que foi a conversa deles, como é que eles chegaram à conclusão de que eles podiam voltar. Versículo 23. Os servos, que a gente entende o que são os conselheiros, né? É o conselho dele, né? Junto, o ministério, as pessoas que são próximos do rei da Síria, lhe disseram, né? Eles estavam lá assim: meu Deus, o que aconteceu? Nós fomos derrotados por um povo assim, que vergonha, né? Que vergonha para a Síria. Assim, quando você lembra do início desse capítulo? O rei da Síria falando assim, né? Eu quero que você me dê tudo que você tem. E rei Acabe assim: sim senhor, eu te dou tudo que eu tenho, meus filhos, minhas esposas, tudo, né? Aí ele fala assim, ele humilha mais ainda: então eu vou mandar meus servos, eles vão vasculhar dentro da sua casa, e tudo que você gosta, que você tem muito prazer, que você valoriza, meus servos vão pegar. Fala assim: epa, aí você já falou demais. Eu não entendi muita diferença entre a primeira e a segunda, mas tudo bem, né? Na segunda ele falou assim: isso aqui foi demais. Então o rei da Síria, ele estava arrogante, se achando, ele nem aceitou quando Acabe se humilhou, falou assim: sim, senhor, tudo que eu tenho é seu, vou te servir e tal. Ele não aceitou, ele queria humilhar mais, ele queria pisar mais. Então ele estava assim lá em cima. E agora vocês vão ver o que Deus pode fazer. Irmãos, Deus precisa nos dar entendimento de como discernir isso. Porque o sistema do mundo, as forças, lembra que os nossos inimigos não são pessoas. Mesmo quando tem um cara que é muito possesso pelo espírito do inimigo, como esse atual presidente do Irã, por exemplo, ele não é nosso inimigo. Compreenderam isso? Ele não é nosso inimigo. O nosso inimigo são o grande inimigo, Satanás, e todas as forças demoníacas, os espíritos que atuam. É só você olhar para o que está acontecendo, o que tem acontecido há séculos, mas o que existe hoje nos países muçulmanos, a cegueira, a escravidão. Leia um pouco sobre pessoas, tem filmes, tem livros que contam de situações dos cristãos, mas mesmo dos não cristãos, assim, como as pessoas são torturadas, como as pessoas são escravizadas, como assim, Satanás tem feito uma obra terrível através do islamismo agora, mas tem outras forças também, forças de paganismo, forças, teve muitos anos de comunismo, assim, tem muitas expressões, e até mesmo materialismo. Converse com você mesmo, né? Assim, a gente não precisa ir muito longe. Como é que é a sua vida? Como é que você está? Você tem liberdade para servir a Deus? Ou você é escravizado pelos costumes, pela mentalidade, assim, você é obrigado a levantar cedo e dormir tarde e não ter tempo para nada, tudo para o mamon, tudo para o materialismo. Como que é a nossa vida? Eu estava conversando com um casal que está em São Paulo, ele tentando se virar para trabalhar, a esposa dele sai às 5 horas da manhã, vai trabalhar, gasta 2 horas em São Paulo para chegar ao serviço, depois tem que estudar à noite, porque senão não consegue bom emprego. E, assim, um casal que praticamente não se vê, isso é comum, e acontece entre a gente também. E ele falando assim: meu, que angústia, eu não tenho nem tempo para meditar, nem tempo para pensar, para orar. Que isso é escravidão, gente, isso é escravidão. E isso é de leve, mas como eu falei, assim, o islamismo, as trevas, as pessoas que pensam de Deus como aquele Deus que só castiga, que não tem amor nem compaixão por ninguém, os muçulmanos, eles aprendem que eles têm que viver a vida toda tentando fazer a lista de boas ações ser mais pesada, representar mais do que as más ações. Eles não têm nenhuma revelação que Deus transforma, que Deus muda, que Deus tira o pecado, mas todo mundo peca, tudo bem, mas eu tenho que fazer muito mais ações boas do que ações ruins. Mas mesmo assim, eles não sabem como é que Deus está pesando, eles não sabem o valor, qual que é o peso, assim, se eu fiz uma boa ação, será que isso pesou mais ou pesou menos do que aquele negócio ruim que eu acabei de fazer? Então ele só tem, gente, isso é engraçado por um lado, mas é triste, é terrível, porque tem milhões e milhões de pessoas escravizadas com essa ideia. Eles não têm certeza se no último dia, esse Alá que é vingativo, que é duro, se ele vai falar assim: você fez muitas boas coisas, mas não vale nada, porque você tem muito mais coisas ruins. Então você vai queimar no inferno. Eles falam muito mais do inferno do que nós. Eu acho que eles acreditam mais no inferno do que nós. Agora, só tem um jeito que eles podem ter certeza que eles não vão para o inferno. Você já sabe, né? Que está na notícia todo dia, né? Só tem um jeito que eles podem fazer: não, agora eu sei que estou garantido. É sendo um homem, hoje tem até mulheres, bombas que dão a vida para matar os inimigos de Alá. Aí sim eles têm a vida garantida. Gente, que religião é essa? Que religião é essa? Eu li descrições verdadeiras de uma pessoa falando das prisões dentro do Alá, de como eles pegavam pessoas suspeitas, nem sabiam se eram ou não culpadas, de ter feito alguma coisa contra o regime, contra Alá, moças, adolescentes, que foram condenadas à morte. Muitas delas nunca fizeram nada, mas como foram declaradas, julgadas como inimigas de Alá, elas seriam mortas. Mas para elas não terem, tem a garantia de quem vai para o céu, né? Agora eles também têm uma garantia de mandar a pessoa para o inferno. Os guardas estupram as moças antes de executá-las, porque se elas morrerem não como virgens, elas são garantidas de ir para o inferno. E ele viu esse sofrimento, e depois que fazem tudo aquilo que eles fizeram, que é uma coisa horrorosa que você não consegue nem imaginar, todos os guardas vão falando assim: Alá é grande, Alá é grande, e fazem as orações a Alá depois de fazer essas barbaridades. Isso é religião. Meu Deus, isso é coisa para a gente chorar. E isso é Satanás colocando um véu de trevas sobre... Vocês imaginaram quantas nações estão debaixo dessas trevas do Alá, dessas trevas de islamismo? Nós estamos vivendo eu fico lendo essas coisas, gente, isso parece outro planeta. Eu não vivo nesse mesmo planeta. Eu não convivo com isso. Mas isso está acontecendo nos nossos dias e faz parte de um grande sistema que Satanás está levantando para fazer um grande levante contra Deus, para perseguir, para acabar com o povo de Deus. E Deus vai intervir outra vez na história, e Ele vai dizer: para que saibas que eu sou o Senhor. Para que saibas que eu sou o Senhor. Mas, irmãos, tem uma resposta a isso. Tem uma resposta. Ele está procurando a gente. Então, nessa história aqui, nós vemos aqui, então, o rei da Síria, ele representa essa potestade, ele representa essa força que é contrária a Deus. E os conselheiros dele falam o seguinte, no versículo 23... Eles falam com o rei da Síria: olha, nós temos uma explicação. Nós perdemos a primeira batalha porque aquele Deus deles é Deus dos montes. Ele é forte nos montes, mas ele não é forte nos vales. O território deles são os montes. Seus deuses, né? Eles falam deuses, mas era, né, um deus só, né? Mas seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se pelejarmos contra eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles. Faze isto, tira os reis, porque da primeira batalha, o rei da Síria, ele tinha 32 pequenos reis, né, reis que eram subordinados a ele, que tinha o exército junto. Ele falou assim: esses reis aí, eles não são de nada, eles não são treinados, não são generais. Então tira esses reis, tira os reis, cada um do seu lugar, substitui por capitães, coloca pessoas, né, homens de guerra, generais. Vamos melhorar o nosso exército. Versículo 25: arregimenta outro exército como o que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos com eles na planície. Então, por certo, seremos mais fortes do que eles. Deu ele ouvidos ao que disseram e assim fez. Então ele gastou um ano. Tem também a questão da época do ano, né, que eles lutavam numa certa época. Lá é um lugar que no verão faz muito calor, então é difícil também. Então eles tinham uma época, né, tem até aquela história de Davi, quando ele pecou com Bate-seba, que fala: no tempo do ano, quando os reis vão para a batalha, eles tinham uma época do ano, né? Assim como tem a época da Copa do Mundo, dos esportes, dos campeonatos, lá eles tinham uma época, eles iam para a guerra, né? Todo ano eles faziam guerra contra alguém. Então tinha a época do ano que era favorável à guerra. Então ele gastou um ano para levantar o exército, e acho que no período do ano favorável, versículo 26, ele passou revista aos sírios e subiu a Afek. Afek era um lugar que ficava numa planície, ok? Então ele foi para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos, então Acabe, ele prestou atenção a instrução do profeta, ele preparou o exército dele proveu, né, de víveres e marcharam contra eles. Mas mesmo ele se preparando, também o rei, né, Acabe, tendo tempo para juntar mais gente, olha como é que ficou o exército de Israel em comparação com a Síria. Olha aqui, versículo 27. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Tadinhos, né? Que descrição assim, né? De desprezo, né? Para o povo de Israel, né? Como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. Então você tem esse contraste mais uma vez, né? Os sírios assim, você olhava assim, não via o fim, parece um mar. E o povo de Israel, não, se estivesse, né, vendo do alto, né? Você ia ver assim, aquela imensidão do exército, e aí tinha dois rebanhos, assim, não sei por que eram dois, talvez eles estavam posicionados em lugares separados, mas tinha dois pontinhos, né, dois grupinhos, dois rebanhos pequenininhos contra aquele exército enorme. Chegou o homem de Deus, versículo 28, e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor. E agora aqui, é porque da primeira vez Deus nem deu justificativa. Eu vou livrar vocês para que saibam que eu sou o Senhor. Agora aqui ele até dá uma razão. E isso é uma coisa, né, já mencionamos isso, Deus é um Deus que aceita desafios. Você quer ver Deus entrar em ação, né, quando os reis da terra, quando os poderosos desafiam Deus, né? A gente tem aquela história famosa, né, do Titanic, que a gente sempre fala, né, que assim, nem Deus pode afundar esse navio. Deus fala assim, então vocês vão ver. Então vocês vão ver, Deus gosta de um desafio, e os homens gostam de desafiar Deus, gostam de blasfemar, gostam de dizer, nós vamos fazer. Os russos mandaram, né, naquele início, né, da corrida espacial, eles mandaram astronautas para o espaço, e falaram assim, olha, nós fomos lá para o espaço, a gente não viu Deus, não. Não vimos Deus, não. Deus falou assim, tá certo, vocês não viram Deus? Então, o sistema de vocês vai cair, levou tempo, mas ruiu totalmente, né? Então, Deus aceita desafios. Deus aceita desafios. E essas coisas que a gente tem visto hoje, palestinos, muçulmanos, né, tem vários desafios que eles estão fazendo contra Deus. Nós vamos acabar com Israel, nós vamos apagar Israel do mapa. São desafios. Não existe aliança entre Deus e esse povo, isso aí é invenção deles. Não houve holocausto, não tem história. Davi, essas coisas, Jerusalém, isso não existe, isso é fábula. Estão desafiando Deus. Deus está fazendo, está certo? Está certo, eu vou mostrar do lado de quem que eu estou. Então Deus aceita desafios. Então o profeta falou com Acabe, não é nem por sua causa, Acabe. Não é nem por sua causa, mas os seus inimigos caíram na bobagem de falar que eu sou Deus dos montes. Então, eu não estou gostando muito de você, não estou muito do seu lado, mas eu vou ter que mostrar, né? Ele está fazendo isso pela aliança dele também, né? Mas ele está dizendo assim, olha, eu vou intervir porque eles disseram que eu sou Deus somente dos montes. Então, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas. Agora que interessante, porque ele vai fazer algo diante de uma outra nação, então ele está se revelando diante de outras nações, de outros povos, mas na verdade o objetivo de Deus, o verbo aqui é singular, para que você saiba, para que tu saibas que eu sou o Senhor. Versículo 29, estiveram acampados 7 dias, um defronte do outro. Aqui não fala como é que começou essa batalha, é muito assim, não temos muitos detalhes, não sabemos como é que aconteceu, sabemos que foi mais ou menos semelhante a Jericó, porque eles não deram volta, mas eles ficaram 7 dias sem acontecer nada. Não sabemos quem começou, mas aí depois de 7 dias, a peleja começou, e num só dia, esses dois rebanhos pequenininhos de cabras acabaram com toda aquela grande multidão. Não tem explicação. Não sabemos como aconteceu, mas houve uma intervenção de Deus. Não tem como não falar que houve uma intervenção de Deus. Houve uma intervenção de Deus. Só que as pessoas, como Deus faz intervenções, Ele não aparece, muitas vezes Ele não aparece visivelmente. O povo de Israel não fala que eles fizeram isso, mas o povo de Israel podia sair dali falando assim: poxa, a gente foi forte, hein? E várias pessoas têm falado, né, que em Israel, que houve, né, tem essas intervenções recentes na história de Israel, que eu sempre menciono, ninguém viu anjos, ninguém viu Deus trovejando, mandando raios do céu contra os árabes, ninguém viu nada disso. Mas Deus deu a vitória para Israel de uma forma sobrenatural. Não tem, os judeus são muito mais tecnológicos, são muito mais avançados, eles têm melhores equipamentos. Ah, mas não é bem assim não. Até nossos contatos, né, agora com Asher, que ele tem um filho que ficou vários anos no exército, né, o outro serviu só por um tempo, né, mas o filho mais velho ficou vários anos trabalhando mesmo no exército de Israel. Ele falou assim: olha, o exército de Israel não é tão assim poderoso humanamente falando não. Eles têm muitas falhas também. Então, teria que reconhecer que Deus deu, eles são inteligentes, Deus deu para eles muita capacidade, mas Deus fez uma intervenção, só que eles mesmos, a maioria deles não reconhece. Não reconhece, e eles têm sofrido ao longo dos últimos anos algumas derrotas. Algumas dificuldades, porque eles não estão reconhecendo o Senhor. Então, isso é muito importante. Quando Deus intervém, nós precisamos reconhecer que foi Deus que fez a intervenção. Então, eles mataram 100 mil homens num só dia. Versículo 30. Olha só se não é intervenção. Primeiro que um punhadinho de gente mata um exército inteiro. 100 mil homens. Mas não tinha... Ainda tinha um exército, sobrou um exército muito maior do que o exército de Israel ainda. Não fala quantos soldados Israel tinha, mas aqui no versículo 30, os restantes fugiram para a cidade de Afec. E caiu o muro sobre 27 mil homens. Eu acho que Israel não tinha 27 mil. Então, depois de morrer 100 mil, ainda tinha sobrado um exército maior do que eles. E eles entraram numa cidade, e aí foi um terremoto, foi o poder da oração, né? Assim, caiu um muro, que eu não consigo nem imaginar o tamanho de um muro que tem que ter para matar 27 mil homens, né? Tem que ser um muro grande, mas houve uma intervenção de Deus, porque Deus fez um muro cair sobre eles e matou mais 27 mil homens. E Ben-Hadad fugiu, não sei como é que os caras principais sempre escapam da morte, né? Não sei, assim, todo mundo morre, eles não morrem, né? Nos filmes e aqui na história também, né? Acontece a mesma coisa, né? Ben-Hadad fugiu e veio à cidade, onde se escondeu numa câmara interior. Ok, gente, então, até aqui, então, nós temos a história de dois livramentos. Agora, daqui para frente, tem uma outra parte da história, que é onde entra tudo isso que nós temos estudado sobre Deus faz livramentos, Deus usa misericórdia, Deus intervém na vida das pessoas, Ele livra, Ele cura, Ele resolve problemas. Quantos testemunhos a gente ouve, quantas coisas Deus faz, quantas coisas você poderia contar. Quantas coisas, isso aqui não é coisa do passado, Deus está sempre fazendo isso. Deus está sempre fazendo isso. A gente às vezes fala assim: Deus, parece que o Senhor não aparece, mas Deus está sempre aparecendo, sempre agindo, sempre abençoando, trazendo livramentos, intervindo na história, só que ele faz isso com um objetivo. Eu vou dizer uma coisa muito simples, uma aplicação muito simples. Quando algo bem desastroso acontece na sua vida, você começa a perguntar: Deus, onde o Senhor está? Se você tem fundamentos firmes em Deus, você vai dizer: não, Deus está no controle. Se isso aconteceu, é porque Ele permitiu. Se Ele permitiu, na minha vida, eu sou um filho, uma filha de Deus, se Ele permitiu, Ele está me provando, Ele quer falar alguma coisa. A minha pergunta é sempre essa: Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está querendo me dizer? Às vezes eu pergunto para amigos meus, né, que aconteceu isso e tal. Às vezes, assim, você tem umas coisas que todo mundo está sujeito. Você compra um carro, o carro começa a dar um monte de prejuízo e problema e tal. Mas tem umas coisas que acontecem que você fala assim: gente, isso não é coincidência, não pode ser. Eu não posso entrar em muitas histórias assim, mas assim, tem coisas que você fala assim: gente, isso não é simplesmente uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acabei de mandar o carro, foi revisado, resolveu esse problema e deu o mesmo problema de novo. Acabei de levar um prejuízo, acontece outro prejuízo. Tem muitas histórias que você pode falar assim: gente, isso não é coincidência. Doença, perder emprego e vai por ali, né? Assim, tantas coisas que podem acontecer que você fala assim: Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer falar comigo? Deus, eu estava meio ausente, meio sonolento, meio insensível à tua voz. Deus, o que você quer falar? Não é isso que a gente faz? Agora, vamos pensar em outra situação. Quando Deus faz uma coisa muito boa na sua vida, o que você faz? Você agradece, você dá testemunho. Mas eu estou querendo fazer uma outra pergunta. Porque ele falou com Acabe: eu vou te dar livramento para que saibas que eu sou o Senhor. Eu estava pensando: gente, nós não estamos fazendo a pergunta certa. Quando acontece uma coisa boa, você tem que perguntar: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? A gente não faz isso. A gente fala assim: claro, eu sou filho de Deus, né? Pode mandar mais, é assim mesmo. Essa é a vida que, né? Essa é a vida normal, é assim que tem que acontecer na vida do cristão. Está normal, não precisa perguntar nada. Não precisa perguntar. Quando Deus faz uma coisa boa na sua vida, você tem que perguntar: por que o Senhor está querendo falar comigo? Vocês estão entendendo? Porque quando Deus faz isso, Ele está procurando nos atrair, Ele está procurando nos levar a um lugar de aliança com Ele. E é isso que eu quero que vocês vejam aqui na história de Acabe. Olha que situação. Deus mandou dois livramentos. No primeiro livramento, morreu um monte de gente, e o principal, o foco... Hoje eu estou falando que esses homens não são nossos inimigos. Os inimigos são as forças espirituais. Mas aqui na história, eles representam essa força espiritual. Ben-Hadad aqui, ele é igual ao faraó, igual ao Nabucodonosor. Ele é a personificação, a representação do sistema satânico, do inimigo de Deus. Ben-Hadad é um inimigo de Deus, que quer destruir Samaria, quer destruir o povo de Deus. Ele não tem intenções boas, ele não é uma pessoa misturada, ele representa aqui o mal, ele é o cara mal. No primeiro livramento, o que aconteceu com ele? No primeiro livramento, o que aconteceu com Ben-Hadad? Ele conseguiu fugir. No segundo livramento, o que aconteceu com ele? Todo o exército dele, né, foi morto e ele escondeu. Então vamos ver o que acontece com Ben-Hadad. Versículo 30. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade onde se escondeu numa câmara interior. Mas isso não é um bom lugar para esconder, porque ele está dentro de uma cidade de Israel e ele vai ser descoberto, ele não vai conseguir ficar lá. Então ele está em apuros, ele está com um problema sério, ele vai perder a vida dele, e ele ainda tem uns servos, ele tem, né, não só Ben-Hadad conseguiu escapar, mas os conselheiros dele também, não sei se eram os mesmos, mas ele tem um círculo de conselheiros. Então, versículo 31, disseram-lhe os seus servos, ouvimos dizer, esse aqui eu acho maravilhoso, né? Porque o povo pagão sabia que os reis de Israel, né, que não é muito o caso de Acabe e Jezabel, né, mas eles tinham uma fama, olha que testemunho que eles tinham, isso aqui é coisa boa, ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são clementes ou são misericordiosos, eles não são cruéis que nem as outras, né, os outros ditadores, né, reis, né, os outros dirigentes, né, eles são misericordiosos. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos nos humilhar, e isso aqui, gente, isso aqui é Deus. Deus fez questão de pegar esse Ben-Hadad, que no início do capítulo é um arrogante, achando que ele nem vai ter o trabalho de fazer nada, que ele pode ficar bebendo e celebrando lá, que ele tem todo o povo de Israel na mão dele, que ele podia exigir qualquer coisa, pisando, humilhando. Agora esse cara vai colocar pano de saco, vai colocar corda na cabeça. Vocês conseguiram visualizar? Isso aí é a figura de prisioneiros. Quando o exército fazia prisioneiros numa outra nação, eles colocavam os soldados e até os reis que eles conquistavam, eles colocavam com pano de saco, com, né, com roupa qualquer assim, e uma corda na cabeça, puxando. Eles são escravos. Olha como Deus mudou a sorte de Ben-Hadad, de tão arrogante para essa posição de humilhação. Então ele diz o seguinte, os servos, né? Ponhamos sacos aos lombos, cordas ao redor da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram sacos aos lombos, cordas ao redor da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram. Agora, depois você vai ver aqui, não explica, mas na verdade, quem saiu para o rei Acabe não foi nem Ben-Hadad. Ben-Hadad ficou lá escondido. E os servos dele fizeram essa representação, né? Pano de saco, cordas na cabeça, e chegaram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo, quem que era servo de quem há pouco tempo atrás? Né? Acabe-se, né? Eu sou teu servo, o que o senhor mandar, eu faço. Né? Agora Ben-Hadad está dizendo, diz o teu servo, deixa-me viver, me dá minha vida, só quero minha vida, deixa-me viver. Ao que disse Acabe, pois ainda vive, ele é meu irmão. Que aconteceu com Acabe? Ele estava sendo humilhado, pisado, e ele chama Ben-Hadad de irmão. Versículo 33, aqueles homens, aqui é a descrição, às vezes fica difícil de captar, mas aqui você percebe que eles jogaram uma frase assim, olha, teu servo Ben-Hadad, ele mandou dizer, por favor, me conceda vida, e eles estavam querendo ver qual que é a reação de Acabe. Eu não sei qual que era o plano B, né, qual que era o plano B deles, porque Ben-Hadad não apareceu ali, então eles tinham alguma esperança, não, se a gente, né, os servos do rei tinham que fazer isso, né, tinha que chegar lá, se o rei vai matar, mata os servos, mas o rei escapa, né, era assim que eles faziam. Então eles chegaram lá assim, né, vamos ver o que vai acontecer, eles estão assim com o coração, o que vai acontecer com a gente, e quando Acabe falou assim, meu irmão, Aqueles homens tomaram isso como bom presságio, apressaram-se em apanhar sua palavra e disseram, sim, teu irmão, é, pois é, ele é irmão. Eles pegaram aquela palavra assim, pois é, é teu irmão mesmo. Respondeu-lhes Acabe, traz Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad saiu a ter com ele, Acabe o fez subir ao carro. Ele deu um tratamento de honra, porque se ele é um verme, um escravo, né? Lógico que não vai subir no carro. Não, sobe aqui no carro comigo. Aí Ben-Hadad já está pensando, bom, né? O negócio está melhor do que eu esperava, né? É, disse Ben-Hadad, vamos fazer um trato então. Vamos fazer um trato. Eu te restituirei a cidade que meu pai tomou de teu pai. Olha, tem uma história antiga que eles tinham tomado, né? O pai de Ben-Hadad tinha tomado algumas cidades do pai de Acabe. É, vou restituir as cidades que meu pai tomou de teu pai. E olha, eu vou te dar licença, eu vou te dar liberdade para você fazer umas praças, para você fazer comércio em Damasco, assim como nós fizemos em Samaria. Quer dizer, inverteu a situação, né? É, antes, né, o rei da Síria estava tomando conta do comércio em Samaria, e estava tomando conta, assim, né, dominando, né, as coisas em Samaria. Agora ele falou assim, então, agora você também pode fazer isso lá em Damasco. Acaba falou assim, olha, gostei, vamos fazer uma aliança. Gente, nós temos visto quanto que Deus valoriza alianças, não é? Deus é um Deus de aliança. Será que, o que, que Deus está pensando dessa aliança que Acabe está fazendo com Ben-Hadad? Deus gosta de aliança, quem sabe Deus vai gostar dessa aliança que Acabe está fazendo com Ben-Hadad. Ele vai fazer uma aliança, ele vai ser misericordioso. Deus é compaixão, Deus é amor, Deus ama, Deus perdoa. Acabe está sendo muito generoso. Isso acho que é coisa boa. Isso é coisa boa. Mas Deus não considerou assim. Alianças feitas do jeito que Deus quer, isso é a base do reino dele. Deus trabalha por alianças. Alianças grandes que ele faz com o seu povo. Mas alianças entre nós e ele, mas alianças como Davi e Jônatas, alianças que são a base da estrutura do povo de Deus, alianças na família, Deus trabalha com alianças. Mas a mesma importância que Deus dá para as alianças que ele manda fazer, é o mesmo desprezo, é a mesma rejeição que Deus tem por alianças que não são dele. Nós não temos tempo para ver isso agora, mas o rei contemporâneo de Judá, né, Acabe é rei das 10 tribos em Israel. O rei contemporâneo de Acabe é Josafá, que é um rei muito bom, um dos melhores reis da história do reino dividido é Josafá. Mas Josafá, isso é um assunto que nós vamos ver depois. Mas Josafá, apesar de ter feito muita coisa boa, Josafá fez uma coisa muito ruim. Nós só vamos ler o versículo, mas depois nós vamos ver todo o contexto e tal. Mas vai para 2 Crônicas 19. Josafá fez aliança justamente com esse Acabe. E ele fez alianças que repercutiram durante anos, de uma forma assim, trouxeram resultados muito amargos. Nós vamos ter tempo depois para ver isso com mais detalhes. É, 2 Crônicas 19, porque no capítulo 18 fala, 2 Crônicas 18 conta sobre essa aliança que Josafá até foi para a guerra, isso vai aparecer na nossa história aqui também em Reis. Eles foram juntos contra o rei da Síria, daqui a uns tempos, os dois reis, né, Acabe e Josafá, eles foram juntos contra o rei da Síria, é nessa batalha que Acabe vai morrer, ok? E Josafá, esse é o contexto aqui, 2 Crônicas 19, Josafá, versículo 1, Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Quase que Josafá morre também naquela batalha. Essa história dessa batalha é muito engraçada, se não fosse tão trágica, assim, é muito engraçado e, assim, você não consegue entender, assim, só, todas as vezes eu não aguento não mencionar, porque é um negócio muito, assim, é muito absurdo. Josafá é um homem de Deus, ele crê em Deus, então quando ele vai para a batalha, ele pergunta antes para Acabe, mas vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus está falando, se a gente deve ir ou não. Aí Acabe manda, tem um monte de profetas lá, fala assim, vai. E Josafá fala assim, mas eu queria um profeta de Deus. Ele percebeu que não eram de Deus, né? Ele fala assim, você não tem um profeta de Deus? Aí Acabe fala assim, tem um, mas só fala mal de mim, né? Claro, né? Ele só faz o que é mal, como é que o profeta fala bem? Mas Josafá fala assim, não, mas não vale assim, vamos ouvi-lo, né? Aí, encurtando a história, o profeta chega e fala assim, você vai morrer. Falou para Acabe. Aí Acabe fala assim, tá vendo? O cara só sabe falar mal de mim. Aí Acabe escuta essa profecia, você vai morrer. Aí ele fala com um amigo dele, Josafá, que eles estão fazendo uma aliança errada, ele fala assim, olha, eu vou para a batalha disfarçado e você vai com a roupa real. Caramba, eu acabei de ouvir falar que o rei vai morrer. Um vai disfarçado, não aparecendo como o rei, e eu, que sou um homem de Deus, que creio na profecia, eu vou como o rei para... Gente, Deus podia ter falado assim, olha, você vai morrer porque você quer, porque, né, eu já te dei todos os avisos, você está indo porque você quer. Ele vai para a batalha, os sírios falam assim, lá está o rei, só basta matar o rei que acaba a batalha, e eles começam assim, e Josafá vê que todo mundo vai matá-lo, e fala assim, Deus, me socorra. Deus fala assim, tá bom, vou te socorrer, mas você não merece, né? Aí Deus socorre, não permite que Josafá morra, e no fim acaba e morre, né? E Josafá volta, essa é a história que acabou de acontecer. Então Josafá volta em paz, né? Porque você tem que entender, se volta em paz, é toda essa história que tinha acontecido. Cheguei em casa, não morri, né? Aí sai um profeta, versículo 2, para falar com ele. E isso aqui eu queria que, assim, isso aqui é a essência que Deus quer falar sobre alianças. E, irmãos, nós precisamos saber como aplicar isso na nossa vida. Isso não significa que nós nos tornamos um povo separado, que não faz amizade com ninguém, mas nós precisamos saber, porque isso aqui é a natureza de Deus, isso aqui é muito, muito importante. Versículo 2, o vidente Jeú, né, chega para Josafá e diz, deverias tu ajudar o ímpio? Quem que é o ímpio? Acabe. Deverias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Então, essa é a pergunta. Quando Deus traz livramento, Ele não espera, Ele espera gratidão da minha parte, da sua. Ele espera gratidão. Tem muita gente que faz isso. Tem gente que nem isso faz. Mas a gratidão é um ponto muito importante. Eu sou grato a Deus, vou testemunhar, se eu ganhei uma bênção financeira, vou pegar uma parte disso, vou doar ao Senhor, isso tudo faz parte, mas eu quero que vocês entendam que tem algo além disso. Deus não nos livra simplesmente para a nossa própria felicidade. Deus está trabalhando num grande propósito. Existe, eu acabei de falar um pouquinho sobre o cenário mundial, existe um grande inimigo que vai ficar mais forte. Brasil é um país muito, muito abençoado. Nós temos influência do humanismo, do intelectualismo, do materialismo, nós temos tudo isso. Mas não é no nível da Europa, dos Estados Unidos, não é. Graças a Deus, tem muita gente que ainda está não tão contaminada com essas coisas, por isso que nós estamos vendo a igreja crescendo. Nós temos uma pequena influência muçulmana, mas o Brasil não tem uma expressão. Brasil está, né? Brasil quase não tem terremoto, Brasil quase não tem, assim, nós somos um país muito, muito abençoado, mas Ele não está fazendo isso só para a gente ficar de bem. Ele está fazendo isso porque Ele tem um grande propósito, e nós não vamos ficar muito tempo com esse isolamento, não. Porque o islamismo vai invadir o humanismo e o materialismo e todas as coisas do prazer humano. Já invadiram, mas vão ficar muito mais fortes. Então nós não vamos ficar isentos de todas essas grandes batalhas. Deus tem enviado livramentos porque Ele quer nos usar. Voltando agora para 1 Reis 20. Então no versículo 34, Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad e soltou o homem. Deixou ir. E agora vem uma outra história, que faz parte dessa história, mas tem uma história então do que Deus vai responder. E é interessante porque antes, nos livramentos, Deus só mandou um profeta falar com ele. Vai lá, fala com ele que eu vou dar livramento. Mas agora, não dá nome para nenhum desses profetas aqui. Os judeus, Josefos, que é aquele grande historiador também, eles acham, mas não tem prova, né? Eles acham que pelo menos esse profeta que aparece agora, eles acham que ele seja justamente aquele profeta que falou com Acabe que ele ia morrer, que chama Micaías. Lá no capítulo 22, né, de 1 Reis, vai ter esse profeta dessa história que eu acabei de contar sobre Josafá e Acabe, que um profeta chegou lá e falou: olha, você vai morrer na batalha. Ele chama Micaías e ele estava preso. Quando Acabe chamou, ele estava preso, porque ele já tinha feito coisa que Acabe não gostou. Ele estava na prisão. Então ele tinha feito alguma coisa. Será que foi isso aqui? Nós não sabemos, mas pode ser. Pode ser. Mas tem um profeta, versículo 35, um dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: fere-me, por favor. Não é dar um tapinha. Ele tinha que fazer uma ferida. Tinha que ser uma coisa séria. Fere-me. O que você faria? Que é isso? Era um profeta, esse filhos dos profetas, era como se fosse uma escola de profetas. Profetas em treinamento. Primeira vez que aparece aqui, mas parece que já tinha com Samuel. Né, quando você lê uma história de Saul e Samuel, tinha um grupo de profetas profetizando junto com Samuel, então parece que eles já tinha essa coisa assim de um profeta mais experiente, está treinando outros profetas. E depois com Eliseu, aí vai aparecer muitas vezes, né, em 2 Reis, né, o profeta Eliseu, esses filhos dos profetas aparecem muito, mas esses filhos dos profetas, quem que era o profeta forte nessa época? Elias. Então pode ser que eles eram discípulos de Elias. Então tem um profeta falando com outro profeta, não era qualquer pessoa, não. Ele não chegou para um cara qualquer que não ia entender, não ia saber, não. Ele falou com um colega. Um dos homens, dos filhos dos profetas, diz ao seu companheiro, seu colega, um outro profeta: fere-me. Mas o homem recusou feri-lo. Agora, irmãos, eu não sei se você ousa pensar pensamentos assim, mas eu confesso que às vezes assim, Deus, o senhor foi muito duro aqui. Isso aí, o cara simplesmente não queria machucar o colega. Mas, 36, o primeiro profeta falou com o segundo: visto que não obedeceste à voz do Senhor, logo que te apartares de mim, um leão te matará. E aconteceu isso, assim que se apartou dele, um leão encontrou e matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: fere-me, peste. O homem falou assim: sim, senhor. Você quer que eu te... Ah, eu faço, tudo bem, rapidinho, né? Ele foi pronto. Fere-me. Aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar o rei no caminho. Disfarçou-se, cobrindo os olhos com seu turbante. Passando o rei, clamou o profeta. Então, o profeta, ele não chegou para Acabe simplesmente para dar uma mensagem. Ele fez toda uma encenação. E a gente não sabe se depois Acabe ficou sabendo dessa história, que até um outro profeta morreu porque não quis, porque basicamente a lição era a mesma. O colega profeta não feriu o primeiro porque ele teve compaixão, mas essa não era a hora de compaixão. Ele tinha que obedecer à voz de Deus quando era uma coisa dura. Algumas coisas mudaram na nova aliança, ainda bem, né? Algumas coisas mudaram na nova aliança. Hoje, quando você não obedece ao Senhor, apesar que no livro de Atos era meio bravo também, né? Porque Ananias e Safira morreram. Mas quando, agora na nova aliança, não é qualquer coisa, não estou dizendo que isso aqui é qualquer coisa, isso foi uma palavra de Deus que ele não atendeu. Ser profeta, isso aqui também não é qualquer pessoa que está nessa situação. Por que Deus foi exigente com esse profeta? Porque ele era um profeta, porque ele sabia da seriedade. É como aquele profeta, lembra aquela história em 1 Reis 13, que ele foi falar com Jeroboão do altar, e Deus falou com ele: você vai para um caminho, não coma nada e volte para outro caminho. E veio um outro profeta e mentiu para ele, e falou assim: não, Deus mandou falar com você para você comer comigo. E o mesmo cara que traiu recebeu a palavra de Deus, falou assim: olha, porque você não obedeceu a voz de Deus, você vai morrer. É outra história que você, meu Deus, né? Deus usou o cara que fez mal para o outro para profetizar dizendo: você vai morrer. Mas, puxa, Deus foi duro com aquele profeta. Mas quando a gente se dispõe a ser um mensageiro de Deus, é coisa séria. A palavra de Deus não é brincadeira. Agora, naquele tempo, como hoje, a morte física não significa separação de Deus, não significa inferno. Não acho que esse profeta foi para o inferno, porque ele não bateu no profeta, né? Ele morreu fisicamente. Hoje também a morte física não significa, Deus às vezes permite que alguém morra, um servo de Deus, mas não significa que ele foi rejeitado por Deus, mas às vezes é claramente que houve um corte, houve um julgamento, houve um encerramento. Mas hoje também, quando a gente não obedece à direção de Deus, as consequências podem ser muito, muito duras. Então, esse profeta, esse episódio aqui, é para nos mostrar que a palavra de Deus não é brincadeira, e que a gente ter compaixão humana, dó de fazer as coisas duras, pode nos custar caro. E eu acho que essa lição é muito importante aqui. Mas Deus, agora voltando, assim, o foco principal é o profeta que foi ferido, que ficou lá esperando Acabe. E ele não chegou simplesmente para dizer: assim diz o Senhor. E a gente pode lembrar de uma outra ocasião que Deus usou isso, eu acho que isso é muito interessante, mostra-nos como Deus quer agir no coração humano. Presta bem atenção. Então, o cara está fazendo uma encenação, está fazendo um teatro. Teatro duro. Foi duro para o cara que morreu, mas foi duro para o profeta que foi ferido. Ele foi ferido verdadeiramente. E ele ficou lá esperando o rei Acabe passar. E isso acontecia, né, era uma coisa que acontecia das pessoas chamarem ao rei e pedir justiça. Ó, eu estou nessa situação, por favor, julgue o meu caso, tal, assim. Então, ele fez isso. Ele esperou o rei passar, versículo 38, ele se disfarçou, 39, ele chamou ao rei quando o rei estava passando. Ô, rei, teu servo estava no meio de uma peleja e um homem, voltando-se, me trouxe outro homem, disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata, que era um valor quase impagável. Um talento era um peso muito grande, era um valor muito alto. Praticamente assim, ele teria que ser, ou ele teria que morrer, se, né, assim, cara, ó, você vai guardar esse homem. Se você não proteger, se você não guardar, se ele morrer, ou você morre, ou você se torna um escravo, porque esse valor, ele ia ter que trabalhar o resto da vida e não ia conseguir pagar. Então, aí versículo 40, estando teu servo ocupado de uma, de outra parte, o homem desapareceu. Aí o rei Acabe, que não está nem aí, assim, né? Você falou a sua própria sentença. Se é assim que você combinou, é assim que vai ser com você. Aí, essa é a tua sentença, tu mesmo pronunciaste. Então o profeta se apressou, tirou o turbante sobre os seus olhos E o rei de Israel reconheceu. Então era um profeta que já tinha acontecido alguma coisa com o rei já sabia quem ele era. Reconheceu que era um dos profetas. Disse ele ao rei: assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Quem que é esse homem? Ben-Hadad. Essa é a sentença de Deus sobre Acabe. Olha só, vocês estão percebendo a história? Como Deus mandou dois livramentos para o rei Acabe, sem Acabe pedir, sem ele buscar a Deus. Deus deu livramentos para que ele soubesse que Deus é o Senhor. Mas o que quer dizer isso, para que ele soubesse que Deus era o Senhor? Para que ele falasse, que ele fizesse essa pergunta que eu falei que nós não fazemos quando Deus nos abençoa. Deus, o que, que o Senhor está querendo fazer com essa intervenção, com essa vitória? Acabe não estava nem ligando para o que Deus queria. Ele queria fazer amizade, ele queria ser popular, sei lá o que, que passava na cabeça de Acabe, mas ele não tinha interesse nos propósitos de Deus. Ele fez uma aliança por conta dele. Irmãos, nós estamos fazendo coisas com nossa vida, com nossos recursos, com as coisas que Deus faz para nós, sem perguntar para Deus o que, que Ele quer. Vocês entenderam? A gente faz essa pergunta quando vem uma coisa ruim. Deus, o que, que o Senhor está querendo comigo? Eu sou tão bonzinho, o Senhor está deixando tanta coisa ruim acontecer na minha vida? A gente faz essa pergunta toda assim, às vezes, nos sentindo injustiçados, né? Como é que Deus faz isso com uma pessoa que ora tanto, que é tão fiel, que não sei o quê? A gente faz a pergunta: Deus, o que, que o Senhor está fazendo? O Senhor está judiando de mim. Mas quando Deus faz uma coisa boa, a gente não pergunta. A gente não pergunta. Porque não tem nessa história um lugar que diga que Deus mandou o profeta falar com Acabe: tome cuidado, pegue esse rei da Síria e não solte, porque ele é um inimigo meu. Não tem essa ordem aqui. Então por que Deus está cobrando de Acabe? Porque Acabe não perguntou, porque Acabe não quis saber, porque Acabe não correspondeu a Deus. As intervenções de Deus acontecem para que a gente se volte para Deus, para que a gente faça assim: Deus, o Senhor está me dando essa posição, essa vitória, essa bênção na minha vida, mas o que, que o Senhor quer fazer por meio disso na minha vida? Para que o Senhor está me abençoando? A gente não, para que está me abençoando? Está me abençoando porque eu sou filho de Deus. Está me abençoando porque, né, isso é o meu direito? Não, não é meu direito. Ele abençoa porque ele quer realizar um propósito. Então, aí o profeta falou: você libertou o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida responderá pela sua vida e o teu povo pelo seu povo. Agora, por que que Deus mandou a mensagem desse jeito? Qual a outra história que é bem parecida com isso? Assim, contexto totalmente diferente, né? Mas qual foi o profeta que chegou para um rei e contou uma história e o cara não entendeu que a história era ele? Davi, né? Não é muito parecido? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus monta a armadilha para a gente cair nela? Por que que Deus faz isso? O que que você acha? Por que que ele não chega simplesmente e fala assim: você pecou, você fez uma coisa errada, não, ele monta. Gente, vocês viram o trabalho dessa história aqui? O cara teve que se ferir, um outro cara morreu porque não, né? Foi uma história dolorosa. Ele teve que montar um teatro que custou caro, esse teatro. Ele monta uma história para quê? Para que o rei, para que a pessoa, antes de entender que é ele, já entenda o que está errado e já declare a sentença. Em outras palavras, Deus quer que a gente sinta o que nós fizemos de errado. Nós não fazemos isso com os outros, a gente nem deixa, né, as pessoas que estão próximas, que a gente vê uma coisa errada, a gente não, né, a gente já fala assim: você está errado, você fez isso, e a pessoa já se arma, se defende. Deus não, Deus faz um negócio assim, então assim: olha, Davi, tem uma história de um homem que tinha uma ovelhinha, e o outro cara tinha um monte de ovelhas, e vai contando a história, e Davi fala assim: que esse cara que pegou a última ovelhinha do pobrezinho, ele merece morrer. Tá certo, Davi, você acabou de falar do que você fez. Qual que é a diferença para Deus? Que Davi agora não está simplesmente sendo acusado, Davi apontou o dedo para si mesmo, só que Acabe não fez isso aqui. A diferença entre Davi e Acabe, né? Acabe viu que foi a mesma história, mas o que aconteceu? Versículo 43, foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, querendo matar aquele profeta, né? Desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Mas Deus quer que a gente sinta. Deus trabalha com o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer que o Espírito Santo aponte. Irmãos, não faça o trabalho do Espírito Santo, você não consegue. Com filhos, com esposa, com marido, com amigos, com seja quem for, você não é o Espírito Santo. Grande revelação, né? Você não é o Espírito Santo. Você não pode fazer as pessoas sentirem os seus pecados. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que Deus se deu a tanto trabalho para que Acabe conseguisse ver. E o assunto nosso nesses três últimos capítulos de 1 Reis são as oportunidades que Deus está dando para Acabe. Oportunidade número 1, esse capítulo. Oportunidade número 2, capítulo 21. Oportunidade número 3, capítulo 22. Três grandes oportunidades. Que Deus maravilhoso que dá para Acabe tantas oportunidades. Ele perdeu a oportunidade. Não só porque ele deixou Ben-Hadad escapar, mas porque ele não reconheceu. Ele ouviu a história, o profeta falou, mas ele não tomou isso para o coração. Ele perdeu essa oportunidade de entender que Deus manda livramentos para que as pessoas saibam que Ele é o Senhor. Isso significa ser povo de Deus, fazer parte da aliança de Deus, fazer o que Deus quer. Deus manda livramentos na sua vida, na minha, na nossa vida coletiva, está dando grandes livramentos, grandes bênçãos para o Brasil, porque ele tem um propósito, ele tem um propósito, ele quer fazer alguma coisa, só que nós não estamos entendendo, nós não estamos perguntando, nós não estamos dizendo, Deus, o que, que o Senhor quer? Estamos fazendo muitas vezes alianças erradas, tendo compaixão. Irmãos, a gente faz tudo errado, né? Tudo errado. Sabe assim, quando tudo é ao contrário? Quando é para ser bom, a gente é ruim. Quando é para ser ruim, a gente é bom. Assim, é uma coisa assim, tudo ao contrário. Deus tem compaixão na hora que a gente fala assim, que isso? Vou tolerar isso? Vou perdoar isso? De jeito nenhum. Deus perdoa. E na hora que Deus fala assim, não é para fazer aliança, a gente fala assim, vem meu irmão, suba aqui, vamos fazer uma amizade aqui. Que bom que a igreja está conseguindo conquistar amizade com o mundo. E não dá tempo, porque tem vários textos que a gente pode ler da próxima vez sobre essa amizade errada. Isso é muito sério. Fique só com aquele texto de Salmo 139. Salmo 139. Esse texto aqui é um texto pesado. Se você lembra do Salmo 139, você vai lembrar que fala, sonda-me, ó Deus, conhece, né? Foi lido hoje, né? No culto, né? Tem a primeira parte que fala que Deus conhece todos os nossos caminhos, desde o início e tal, mas tem um versículo que está no meio desse capítulo que a gente não costuma citar, porque é um texto meio pesado. Salmo 139, versículo 21. Não odeio eu acho que essa palavra é muito forte. Crente não deve odiar, né? Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Agora, tem que lembrar, meus irmãos, antes de vocês saírem daqui com ódio errado, né? Que nossos inimigos não são pessoas, ok? Não são pessoas. Mesmo esses homens que são dirigidos por Satanás, mas mesmo assim, eles não são nossos inimigos. Mas eu odeio aqueles que se levantam contra ti. Nós temos que odiar as forças, o espírito do mal, espírito do materialismo, espírito de cegueira, espírito de violência, espírito de materialismo. Tem muita coisa que a gente acolhe, que a gente guarda. Isso aqui é bom, né? Como o Saul, que guardou a melhor parte das ovelhas, ele guarda uma parte. A gente tira os pecados que são muito ruins, feios, abomináveis, mas a gente guarda os pecadinhos que são mais assim, a gente não aparecem tanto e que trazem prazer, são mais escondidos. Mas ele fala assim: eu odeio tudo. Eu abomino aqueles que se levantam contra ti, odeio-os com ódio consumado. Tem amor perfeito e tem um ódio perfeito também. E quando Jesus pegou os chicotes e expulsou os cambistas do templo, Jesus estava tendo ódio, não contra as pessoas, mas contra o espírito de comércio na casa dele. Ele falou assim: vocês estão fazendo uma coisa terrível. E Jesus estava irado. Então, irmãos, eu não sei aplicar isso também. Mas odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. E aí o versículo fala: sonda-me, ó Deus. Então, quando Deus está nos sondando, ele tem que sondar se nós estamos tolerando, se nós estamos permitindo coisas que Deus abomina. Na nossa casa, no nosso coração, elementos que precisam ser erradicados, que precisam ser eliminados da nossa vida. Acabe fez aliança, Jeosafá fez aliança com inimigos de Deus, e isso causou grande estrago. Alianças erradas não significa que nós não fazemos amizade com o mundo, significa que nós não compactuamos, que nós não entramos no mesmo espírito, nós não acolhemos as ideias erradas, nós não fazemos trégua com coisas que Deus abomina. Temos que saber fazer a diferença, né? É um assunto profundo, mas é algo para fazer a gente pensar. Senhor, tem muita coisa aqui, Senhor, que nós sabemos que o Senhor tem que nos revelar com mais clareza, com mais entendimento, Senhor. Mas, ó Deus, clamamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor continue trabalhando conosco, que o Senhor nos incomode, que nós possamos entender quais são as coisas que o Senhor odeia, quais são as coisas que o Senhor abomina, e que nós possamos tirar isso da nossa vida, Senhor. Nós possamos saber que só o Senhor é Deus, e que os inimigos, as coisas que o Senhor coloca para que a igreja tenha vitória, Ben-Hadad era para ser vencido por Israel, e ele fez aliança com algo errado, com uma força, com uma potestade errada, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos entender as oportunidades que o Senhor nos dá, e que o Senhor quer fazer intervenções para que nós sejamos de fato o Teu povo, Senhor. Deus, fala e age na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.